Quero falar sobre o ministério profético. Os irmãos não reparam que eu não sou. Eu sou da roça, né? Eu sou lá do interior. E como diz o profeta Amós, eu não escolhi ser profeta. Eles mandaram Amós calar e ele falou: eu não sou profeta. Eu sou boieiro, eu sou lá, né? Então, uma parte da visão de meu pai de vir para o Brasil era de ter uma terra e para criar a comida e ter as coisas. E eu fui o que mais fiquei nessa parte dessa visão, né? Então, ainda estou lá em Rubiataba até hoje ainda. Mas o Senhor tem me chamado, tem um ano mais ou menos, esse ano de 2001, eu deixei de trabalhar mesmo, definitivo, na chácara e estou cuidando só da palavra de Deus. E o Senhor tem concedido a misericórdia de viajar um pouco e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vamos começar em Atos 3, com o apóstolo Pedro. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Para quem não tem costume com esta passagem, repare bem a frase: tempos de refrigério. Verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. A segunda frase, os tempos da restauração. Na primeira, no verso 20, os tempos de refrigério. No verso 21, os tempos de restauração. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas nós temos visto, né? O Haroldo falou ontem à noite sobre tempos de avivamento. E às vezes não muda nada. Então, os tempos de refrigério, quando nós arrependemos e convertemos, vem os tempos de refrigério. A igreja tem recebido os tempos de refrigério. Os tempos de avivamento, os tempos de refrigério, podem trazer também restauração, mas às vezes não, né? Mas nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. Os tempos de restauração, então, para terminar o versículo, o céu recebe Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos, nós temos que entender o que falta para ser restaurado na igreja, que apóstolo Pedro está aqui profetizando que viriam tempos de refrigério até a restauração de todas as coisas do que foi preferido nos profetas. E o céu está segurando Jesus até isso se completar. Então nós temos que entender tanto os profetas para ver o que falta, como nós temos que ter profetas hoje. Em toda a história da igreja, em toda a história da nação de Israel, tanto tem profetas para iniciarem alguma coisa nova, né? Profeta Moisés trouxe coisas novas. Como precisa dos profetas para relembrarem, para trazerem de volta. O profeta tem a função de trazer coisas novas e também de restaurar o que foi perdido. Então nós temos, nós vimos hoje de manhã, que a palavra escrita apenas não é suficiente, tem que ter a palavra viva. A palavra viva é pelos profetas. Deixa eu explicar alguma coisa. Nem todos são profetas para proclamar. Nós vamos falar sobre a responsabilidade do profeta proclamar como tocar a trombeta. O assunto hoje vai ser como sermos os atalaias, como ser os vigilantes, como ser os guardas sobre os muros para avisar, para tocar a trombeta. Nós não temos direção e condição agora de explicar sobre a festa das trombetas, mas há estudos, deve haver, né, tem fitas, tem estudos sobre esse assunto, sobre as festas, né? Se alguém não está por dentro, sobre a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, que foi cumprido literalmente no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, e foi restaurado de Lutero para cá, e a parte pentecostal no século 20, mas a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos não foi restaurado na igreja. Então, nós cremos que Deus vai levantar seus profetas para tocar a trombeta no dia de trombeta. Estamos na época da igreja de tocar trombetas. Então, nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Mas, se você fala, eu não vou ser profeta, então essa mensagem não vai servir para mim, você vai ver durante a mensagem como é importante. E se você não é profeta para falar, você faz parte de um povo profético, amém? Um povo profético que vai mostrar com suas vidas uma mensagem profética. Como João Batista cumpriu a profecia de Malaquias parcialmente, tem muitas profecias do Velho Testamento que têm dois cumprimentos. Na primeira vinda e na segunda vinda de Jesus. Os profetas não falavam em duas vindas do Messias. Eles falavam da vinda de Cristo. Do Cristo, né? Mas há duas etapas, né? Então, o João Batista foi o cumprimento de Elias antes da primeira vinda de Cristo. Mas como Jesus veio sozinho, um homem só, havia um homem profeta anunciando antes de um homem só. Agora Jesus vai voltar com todos os seus santos, vai haver a ressurreição, vai haver toda a glória, a noiva do Senhor vai subir com Cristo, né? Assim tem que haver um povo coletivo profético para anunciar. Nós não cremos, como diz em Apocalipse 11, de duas testemunhas, nós não cremos que são duas pessoas. Nós cremos que vai haver uma restauração profética num povo profético que vai anunciar a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, como povo profético, nós vamos ver como nós temos que entender o que Deus está falando. Então, se você não profetiza, você pode interceder profeticamente. Você pode estar acompanhando juntos, integralmente, o que Deus quer fazer nesses últimos dias. Amém? Eu quero só contar um testemunho sobre a minha esposa. Ela, se tiver mais de 10, 15 pessoas na reunião, ela não fala. Dificilmente ela fala para mais de 20, 30 pessoas. E para chorar, os filhos dela nunca viram ela chorar. Ela tem dificuldade de mostrar as emoções. Mas ela tem o horário dela de interceder lá no salão da igreja. E como ela é muito acanhada para os outros ver as emoções dela, ela vai no salão. Nós temos a salinha de oração fora do salão, né? A salinha lá, onde fica aberta. Mas ela vai com a chave do salão e entra no salão e tranca a porta e pega o violão e vai ministrar a Deus e interceder. E já aconteceu duas vezes. Eu faço o possível de não fazer, de ir lá interrompê-la. Mas duas vezes eu tinha precisão, cheguei, achei que já estava no fim do horário dela. Eu cheguei, chamei. Porque qualquer pessoa, ela não vai abrir a porta assim, para qualquer um. E ela chegou com o rosto molhado de lágrimas. E eu falei, o que foi, meu bem? Eu estava intercedendo por fulano, que tem desviado da visão. Duas vezes, um dia era por um, outro dia era por outro pastor. Intercedendo por pastores que tinha tido a visão e tinha saído da visão. Eu estava intercedendo com lágrimas. Por pastores, por pessoas, né, que são chamados por Deus. Então, ela não tem um ministério público, mas ela intercede pela obra do Senhor, amém? Então, essa visão profética que eu quero passar para vocês, a necessidade da restauração de todas as coisas para que Jesus possa voltar. Cantamos sobre o noivo, né? Nós temos saudade do nosso noivo, amém? Então, nós temos uma grande tarefa antes que o noivo possa voltar. Eu quero só trazer uma frase em Deuteronômio 12, verso 8. Vocês podem anotar essa frase, que vai ser repetida no livro de Juízes também. É algo que Moisés encomendou para não fazer, e durante o livro de Juízes fizeram. Deuteronômio 12, verso 8. ele diz, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Então, o Moisés reconheceu que ali no deserto, aquela canseira, aquela dificuldade, não tinha o que fazer, nem o Moisés não conseguia levar o povo dentro do padrão de Deus. Então, ele diz, quando vocês entrarem na terra, não fareis como estamos fazendo aqui, cada um o que bem parece aos seus olhos. Olha comigo em Juízes, então, capítulo 17. Aí eles não conseguiram a fazer o que Moisés falou, eles entraram na terra, mas continuaram fazendo, capítulo 17, Juízes, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Quantos irmãos, sem a gente ainda entrar em detalhes, quantos irmãos podem concordar comigo sinceramente que o livro de Juízes, de cada um achar o que acha reto aos seus próprios olhos, é uma boa descrição da igreja hoje? Só isso? Os outros não concordam, não? Juízes 17, verso 6. Depois da palavra de hoje de manhã, sobre a palavra escrita, a importância da palavra de Deus, quantos vão ler a Bíblia toda? Quantos aqui nunca leram a Bíblia de capa a capa? Quantos aqui não leram a Bíblia ainda de capa a capa? Faz confissão, levanta a mão assim. Olha que vergonha. Irmãos, o povo de Deus tem que ler e conhecer a palavra de Deus. Oséias 6, verso 4, alguma coisa assim, fala, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o livro de Juízes, cada um, as 12 tribos, cada um fazia o que achava mais reto. As igrejas, cada um escolhe, os protestantes, os gentios, a ideia gentílica, né? Faz cada um da sua forma. Eu entendo a palavra de Deus assim, vamos fazer uma igrejinha aqui da nossa maneira. E aí não consegue ficar todo mundo junto, aí divide, parte para outra igreja. Existem multidões de igrejas com doutrinas e ideias um pouquinho diferentes. Né? Às vezes tem o mesmo nome, Assembleia de Deus ou qualquer coisa, mas tem vários filiais, vários setores, várias diferenças. Né? Então não consegue manter a unidade. Então nós vamos ver um pouquinho que não pode surgir, por exemplo, os apóstolos em primeiro lugar. Os apóstolos, o Davi representa o ministério apostólico, mas antes de Davi tinha que vir Samuel. Os profetas têm que vir antes dos apóstolos. Então, quando fala que não havia rei, Davi foi o primeiro rei realmente abençoado, né? Então, quando havia rei, aí ele estabeleceu a capital, ele trouxe, pelo menos, né, provisoriamente, a arca, a casa de Deus para Jerusalém. Ele recebeu a direção de Deus, ele foi abençoado, aprovado por Deus, apesar que Deus não queria um rei humano naquele sentido, né? Quando eles queriam um rei, Deus falou para Samuel, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Mas só que o Davi era o precursor de Jesus, e aí estava tudo dentro do plano de Deus, né? Então nós não queremos um líder humano, um papa assim, né? Nós queremos Deus agindo através dos seus ministérios, não idolatrando um homem só como rei, né? Mas há um plano de Deus de ter autoridade, de ter governo. Então a restauração de Jerusalém, isso é um assunto que eu não vou entrar agora, a restauração de Jerusalém, a ordem apostólica, a direção de Deus que Davi recebeu, né? Apesar que ele não construiu o templo em si, mas ele recebeu a planta, ele recebeu todas as direções, ele recebeu a riqueza, todas as coisas necessárias para a casa de Deus, isso vai acontecer. Deus vai restaurar os ministérios que vão ter a ordem prática, a direção prática e conseguir fazer a casa de Deus. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre o ministério profético. Então, eu queria ver com os irmãos, antes de nós passarmos Samuel, os irmãos anotam. Nós já anotamos Juízes 17, verso 6. No primeiro versículo 18, diz que naqueles dias não havia rei, né? Capítulo 19, a mesma coisa, primeiro versículo. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Aí era confusão, era desordem, cada um fazia da sua maneira e não dava certo um com o outro. E no final de Juízes, capítulo 21, verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nós confundimos, irmãos. Ah, eu estou fazendo reto, eu estou fazendo... Às vezes até a própria esposa tem essa dificuldade de obedecer ao marido. Esse aqui é grátis, irmão. Esse aqui é fora da mensagem. Às vezes até a própria esposa, ela não obedece ao marido porque ela não acha reto. Ah, eu não vou obedecer ao marido porque eu não acho justo. Eu obedeço ele quando for reto. Quando ele estiver com razão, eu obedeço ele. Mas quando eu vejo que ele está errado, eu não obedeço. Isso é o livro de Juízes. E assim na igreja. Assim na igreja. E quando o líder está certo, eu obedeço o líder. Mas quando eu vejo que ele está errado, eu não obedeço. Então aí cria as divisões na igreja. Espírito de rebeldia. Davi obedecia, ele fazia o possível de honrar o Saul até o final. Ele nunca estendeu a mão contra o ungido do Senhor. O espírito de Davi era um espírito obediente. Amém, irmãos? Então, o livro de Juízes tem que acabar. Esse espírito de cada um fazer o que acha reto aos seus próprios olhos, não é o que acha errado, é o que acha reto, mas ao seu próprio entender. Quantos podem interceder e buscar o Senhor para o Senhor levantar a autoridade verdadeira na igreja do Senhor? Os fundamentos na igreja dos apóstolos e profetas que vão ter a verdadeira autoridade do Senhor Jesus. Amém? Então, passando para o livro de Samuel, nós vamos passar só rapidinho para ver a situação, porque o Samuel, num certo sentido, é o final dos juízes. Ele é o final dos juízes. Ele foi um profeta. No livro de Juízes também havia profetas e juízes bons. Então Samuel é o fim da história dos juízes. Capítulo 3 de 1 Samuel, primeiro versículo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Quantos podem dar um gemido? Oh Senhor, não é a situação? A palavra do Senhor é muito rara, a verdadeira palavra dinâmica, a palavra criativa do Senhor, ela é rara ou ela é abundante na igreja hoje? Sim ou não? É rara. 1 Samuel 3, 1. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, de tempo em tempo, Deus nunca deixou seu povo de Israel, de tempo em tempo ele levantava um novo profeta. Mas o povo se acomodava, quando eram abençoados, eles esqueciam de Deus. E a palavra de Deus ficava distante. Aí tinha que levantar um novo profeta. E no tempo de Samuel, a crise era tanta, que ele como menino teve que começar a profetizar. Né? Deus não pode esperar ele nem ficar grande, ele já teve que começar a profetizar como menino. E no final do capítulo 3, o último versículo, verso 21... Voltou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali, a Samuel. Então Deus precisa de canais. Deus voltou a aparecer em Siló através de Samuel. E Deus então se manifestava ali. Nós não vamos ler o capítulo 4 de Samuel, mas eu queria só tirar uma ilustração. Eu peço os irmãos não ficar lendo agora, mas do verso 5 em diante, os irmãos leem em casa depois, quem não conhece. Aconteceu uma situação muito semelhante ao que acontece na igreja hoje. Que eles saíram por uma batalha, o povo de Israel saiu por uma batalha contra os filisteus. E eles estavam com medo de enfrentar os filisteus e mandaram trazer a arca de Deus para o meio do arraial antes de ir para a batalha. E fala que quando a arca chegou e rompeu um grande brado, uns grandes gritos lá no meio do arraial, e os filisteus ouviram. Mas o que está acontecendo lá nos hebreus, lá nos israelitas? O que está acontecendo? É a arca do Senhor que chegou. Então, o povo de Israel trouxe a arca, trouxeram a arca, tentando forçar Deus a ir com eles para a batalha. E aí fizeram uma grande festa, mas Deus não estava presente. Não é a arca em si que trazia a presença de Deus, era o coração preparado para Deus. Então, às vezes, nós escutamos barulhos e gritos e festas nas igrejas, mas, na verdade, Deus não está presente. Então, esse capítulo 4 conta sobre a derrota do povo de Israel. Você traz algumas coisas que representam a presença de Deus. Eu tenho ido em igrejas onde eles têm os candelabros, né? Eles têm as coisas. Não é ruim, mas tem certas coisas que a gente tenta materializar a presença de Deus, a bênção de Deus. Hoje tem muitas coisas que tenta fazer coisas para trazer a bênção de Deus. Às vezes algumas coisas funcionam. Mas eu queria que os irmãos olhassem, vissem com essa história que o povo de Israel não conseguiu vitória. E muitos foram mortos. Os dois filhos do sacerdote Eli morreram. E o Eli, quando ouviu falar da derrota, ele também... Agora, o principal era que a arca de Deus tinha sido levada cativa pelos inimigos. E a coisa impressionante, onde eu quero chegar, é que uma das noras do Eli estava para dar à luz uma criança. E ao ouvir falar, as dores vieram forte e ela deu à luz a criança. E ela ficou tão triste de ouvir falar que a arca do Senhor havia sido roubada. Ela não importou tanto com a morte do marido dela e nem do sogro. Claro que ela sentiu, mas o que mais ela sentiu foi a tomada da arca de Deus. Eu sei que tem muitos aqui que vieram que têm esse amor pela casa de Deus, amém, irmãos? Pela presença de Deus. O povo de Israel tem essa tradição, mesmo sem entender, sem nada, eles valorizavam a arca de Deus, as coisas assim, né? E aí ela, ao morrer, ela chamou o menino dela de Icabode. Então, Icabode significa que a glória de Israel se foi. Irmãos, eu quero mostrar um pouco, mas Deus pode mostrar durante os dias para cada um de nós, de realmente a situação atual da igreja do Senhor. O papel do profeta como atalaia do Senhor é saber, é entender, é enxergar a situação como Deus vê. Aí você vai poder transmitir para outros o ponto de vista de Deus. Então, às vezes, nós estamos regozijando com algo que não tem conteúdo, que não tem substância, que não tem realidade. Estão entendendo? Gritando e alegrando, porque você pensou que você conseguiu trazer a presença de Deus. Deus não, ele não vem na marra. As coisas de Deus não são automáticas. Você não consegue fazer a presença de Deus, pam, 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 assim. Você não consegue desta forma. Deus vem quando ele vê a situação como ele quer que seja. Então nós vamos ver 7 princípios sobre o ministério profético. Em Amós 3, nós vamos ver o primeiro princípio. Amós 3, verso 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Irmãos, nós vamos ler até no verso 8, e cada versículo é uma pergunta. Quando Deus quer acordar o seu povo, ele faz perguntas. Cada versículo aqui é uma pergunta. Uma pergunta atrás da outra. Então é uma passagem forte para nos acordar. Deus está perguntando para nós. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Quem são esses dois? Quem? Hã? Deus e nós. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha preso. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Ele vai falar novamente no leão daqui um pouco. O leão não ruge à toa. A onça não... Como é que fala o barulho da onça? O rugir da onça, né? O leão não ruge, a onça não ruge à toa. Ele ruge se ele tiver feito alguma coisa, ou de raiva, ou de alegria de ter conseguido pegar a presa. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se ao laço da terra, sem que tenham apanhado alguma coisa. Tocar-se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Nós vamos falar sobre a trombeta como a voz profética. Então, a resposta dessa pergunta aqui, tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? A igreja está estremecendo diante da palavra de Deus, sim ou não? Então, temos que entender duas alternativas. Ou não está sendo tocada a trombeta, ou o povo não está ouvindo. Uma das duas. Ou Deus não está falando, ou ele não tem um canal para poder falar, ou o povo não está ouvindo. Mas não é tanto a segunda alternativa, não é o povo que não ouve. Porque se realmente for tocado, nós vamos ver isso essa noite, a culpa, a responsabilidade é da liderança. Nós temos que orar e interceder pelas lideranças das igrejas do Senhor. Porque se tocar verdadeiramente a trombeta, o povo vai estremecer. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Irmãos, essa frase eu não vou entrar em detalhes agora, mas marca isso até na sua vida particular. Se acontece algum mal, observa de onde vem. Aqui está dizendo... Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Isso é uma pergunta muito profunda. Quando acontece alguma coisa na sua vida, pergunta por quê. Né? Procure entender o porquê que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Verso 7 é o verso chave, que é o primeiro princípio. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bom, essa aqui é a única que não tem pergunta, né? É uma declaração. Aleluia. Então, o primeiro princípio é nós basearmos que não vão acontecer as coisas na terra sem Deus primeiro avisar. Deus vai avisar das coisas. Agora, quem tem ouvidos... ouça o que Deus está dizendo, porque tem as virgens loucas e as virgens prudentes, né? Então nem todos vão dar ouvidos, mas que Deus vai avisar, vai. Isso é uma promessa que traz segurança, amém, irmãos? Amém. Então nós podemos firmar, Senhor, o que está acontecendo? Nós vamos ver sobre a responsabilidade do Atalai, do profeta, é saber o que Deus está fazendo, mas baseado nisso aqui, porque Deus é justo e Ele próprio está dizendo que Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar. E na história de Israel, em toda a história, nós vemos isso cumprindo. Em Isaías ele fala várias vezes, vai ver se os outros deuses, os outros ídolos, predizem alguma coisa. Eles não conseguem predizer, mas eu estou dizendo, né? Ele falou até o nome de Ciro e tudo mais, mostrando o que ia acontecer, né? Daniel fala detalhadamente a história que ia acontecer depois e tudo, né? Então Deus sempre avisou e sempre vai avisar o que vai acontecer, amém? Então, verso 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, nós queremos ouvir o que o leão está dizendo, amém? Queremos ouvir o que o leão está declarando nesses dias. Vamos para Salmo 74, verso 9, o segundo princípio. Salmo 74, verso 9. Aqui o salmista declara: já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta, nem entre nós, quem saiba até quando. Então, a responsabilidade profética é saber quando. Se foi falar em Amós que ele não faz, sem primeiro avisar, então tem que ter os instrumentos que sabem o que Deus está fazendo. Vamos para Isaías capítulo 21, uma passagem muito forte. Isaías capítulo 21, do verso 3 até verso 12. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim, como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. Esse versículo aqui é só um exemplo do que o profeta sente. Lá em Apocalipse 11, onde fala das duas testemunhas que vão falar diante de governadores e autoridades, mas diz que são vestidos de pano de saco. Irmãos, enquanto os profetas do Senhor, né, eu tinha que ter perguntado quantos queriam ser profeta antes de eu entrar nessa parte, né? Quantos querem ser profetas? Muitos têm uma ambição e é uma coisa boa. Mas o profeta, ele não vai ser usado por Deus enquanto ele não tiver o verdadeiro quebrantamento, né? Como diz em Ezequiel, ele teve que comer o rolo, ele teve que comer. Nós não podemos profetizar. Os profetas profetizavam, aqui mesmo no capítulo 20 de Isaías, Isaías andou nu, não em favor do povo de Israel, em favor dos egípcios. Ele andou 3 anos nu, mostrando o cativeiro, a vergonha que os egípcios iam passar. Uma nação que não era nem a nação de Deus. Se nós profetizamos para alguém, nós temos que carregar aquilo. Não, eu não vou entrar mais nisso, porque isso é outro assunto, né? Vai desviar para o outro lado. Verso 4. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Verso 6. Pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Nós estamos aqui, No segundo princípio, sobre saber o que Deus está dizendo, quando que vão acontecer as coisas. Então, para isso, né, isso vai ser o terceiro princípio, mas está aqui dentro dessa passagem, é ouvir, estar atento. O terceiro princípio do profeta é ouvir, é estar atento. Então, ele diz, põe o atalaia e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2... uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute, olha bem essa última frase, ele que escute diligentemente com grande atenção. A responsabilidade do atalaia é muito grande, ele tem que estar atento. O guarda-noite, né? O guarda que está vigiando, eles trocam os horários dos guardas para não haver perigo de dormir, de cochilar, porque ali ele é responsável por muitas pessoas. O guarda, o atalaia, ele é responsável por muita gente, então ele tem que ouvir com grande atenção. Verso 8. Então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Deus vai levar seu povo a ouvir. Quantos perdem o sono de noite? Às vezes você sente que Deus está te chamando para ouvir dele, para interceder, para buscar. Estou em pé durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas nós vemos, por exemplo, na história de Jeremias, sobre a questão de Babilônia, Às vezes a gente ouve essa palavra, Babilônia, a igreja é de Babilônia, essa estrutura de igreja, isso é Babilônia. As pessoas querem colocar coisa muito simples. Babilônia é o quê? É a igreja católica? É isso, é aquilo? Como é que é? Babilônia. Então, por muitos anos tem saído essa palavra, Babilônia. Agora, no caso de Jeremias, às vezes ele falava para o povo de Israel, vocês têm que submeter ao rei de Babilônia. Não é tempo de vocês revoltar, é tempo de vocês ir para a Babilônia. E eles não queriam obedecer Jeremias, né, a palavra de Deus através de Jeremias, e eles revoltaram e tudo deu errado. Depois Jeremias falou, não, agora vocês mandam cartas lá para Babilônia, fala com eles para tempo de fazer casa e tudo, porque vai ser 70 anos. Irmãos, nós não podemos nós inventar a palavra de Deus e querer fazer, Babilônia, tem a hora que Babilônia vai cair e é hora de anunciar, mas tem que saber se é hora agora. O profeta tem que ouvir de Deus, porque no caso de Jeremias, o povo fazia o contrário. Quando Jeremias falava para fazer uma coisa, eles queriam o contrário. Depois Jeremias falou, agora não é para descer para o Egito, é para ficar na terra. Eles não quiseram, ficaram com medo. Eles iam ficar na terra e iam ser abençoados, mas não, teimaram e foram para o Egito. Então a palavra de Deus, ela é muda, ela é de acordo com a hora certa. Então realmente o profeta tem que saber as horas certas. Às vezes é tempo de fazer casa em Babilônia e ficar quieto lá. Quantos podem aceitar isso? Mas às vezes não é também, né? É uma palavra específica para cada pessoa também, né? Tem que realmente entender de Deus. Verso 10. Ó, povo meu, debulhado e batido, como o trigo da minha eira. Então, esse é o coração de Deus. Ó, povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira. Tem um outro profeta que diz que os grãos de trigo, o povo de Israel, como os grãos de trigo, iam ficar como se fosse na peneira, e ele promete, não vai cair nenhum grão, não vai perder nenhum grão. Então o povo batido e debulhado, Deus faz tratamentos pesados, mas ele ama, e ele tem um propósito em nossas vidas. Quantos têm sentido batido e debulhado? Tá, sacudido, né? Haroldo falou sobre tirar a palha do trigo, né? A pá levanta e joga, mas ele não perde, porque o trigo, ele cai no mesmo lugar, e a palha vai embora. Sabe? A gente mexe com lavoura, a gente entende. Você joga para cima, os grãos voltam para o mesmo lugar e a palha vai embora, para fora do pano, né? Fora da lona. Né? Então, Deus nos joga para cima, mas Ele nos ama e tem cuidado por nós. Então Deus diz, ó, povo meu, debulhado e batido como o trigo na minha era. Aleluia. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir. Guarda! Então, aquele que se dispõe a ser um profeta, um atalaia, ele tem que estar disposto aos outros te perguntarem. Então, o atalaia está lá em cima da torre de vigília, né? Abacuque 2, né? Ele está lá em cima da torre de vigia. Mas se você está lá, você tem que estar ouvindo, porque alguém vai te perguntar. Guarda! A que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Então, vem amanhã e também à noite. Deus quer nos revelar, irmãos, sobre a vinda de Jesus. Uma área que é pouco pregado na igreja. Nas igrejas. Malaquias fala que o Senhor vem como sol da justiça, trazendo salvação. Mas depois ele diz, e vai queimar os perversos. Outro lugar em Amós e vários outros profetas, ele diz, por que desejais o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia de trevas. Vai ser o próprio Lucas, lá Jesus disse que o dia dele vai ser de horrível expectativa. Homens vão desmaiar de expectativa terrível, de ver os sinais e ver o dia do Senhor chegando. Então nós como guardas, nós temos que enxergar amanhã, que vai ser para alguns, e a noite para outros. O papel do atalaia é avisar. O papel do atalaia é avisar. Nós vamos falar daqui um pouco, eu estou pulando os princípios só um pouquinho, mas o quarto princípio, eu não vou em detalhe nessa área, eu vou falar logo ele agora, então. O quarto princípio é achado em Ezequiel 3, versos 17 e 21. Nós nem vamos ler, que é uma passagem muito clara, muito fácil de entender. Ezequiel 3, versos 17 a 21, e repetido no 33 de Ezequiel, versos 1 a 9. Sobre a responsabilidade do atalaia, que se você não avisar, o sangue daquelas pessoas cai sobre você. Então isso não significa que todo mundo vai converter. Você não é obrigado a fazer todo mundo converter. Mas mesmo aqueles que não vão converter, precisam ser avisados de que Jesus vai voltar, né? Então, irmãos, nós não podemos adivinhar ou saber quem vai ser salvo e quem não vai. Nós temos responsabilidade, né? Teve um irmão no nosso grupo à tarde que pediu oração para poder testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus, que ele tinha esse desejo e não estava fazendo, né? Então nós temos responsabilidade, não é apenas profetizar, é avisar as pessoas da volta de Cristo. Se eles vão converter ou não, Deus é que sabe. Amém? Esse é o quarto princípio. Então agora nós vamos ver o terceiro princípio em Jeremias, que é sobre ouvir. Para poder avisar, para saber até quando, para poder entender o que Deus está dizendo, temos que ouvir. Então nós vamos ver primeiro em Jeremias, capítulo 6, verso 17. Jeremias 6, verso 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Então a responsabilidade do atalaia não é só de avisar. Ele tem que ouvir primeiro para depois avisar. Então o atalaia não só toca a trombeta, como ele também tem que estar ouvindo se alguém mais está tocando a trombeta. É como se fosse um atalaia em outro ponto do muro, né? Então ele toca, aí você ouve, aí você toca e passa para frente, né? Mas na verdade nós temos que ouvir o que o Espírito Santo está tocando, amém? Agora o capítulo 23 de Jeremias, nós vamos entrar mais fundo sobre isso. Capítulo 23, verso 9. Acerca dos profetas, Jeremias 23, verso 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Nós vamos ler vários versículos aqui nesse capítulo. E esse aqui mostra quando realmente estamos ouvindo de Deus. Os primeiros capítulos de Ezequiel, diz que Ezequiel foi levado e começou a ver visões. E quando o Espírito o trouxe de volta, diz que ele assentou atônito por 7 dias. Irmãos, a palavra de Deus não é coisa que você ouve e passa assim rapidinho para frente. Não é bem assim. Tem tanta coisa, nós vamos ver aqui nesse capítulo, sobre pessoas falar que Deus falou, tal, tal, e passa assim com tanta leviandade. Vamos ler só mais uma vez esse versículo. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Verso 11, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Eu gostaria que os irmãos que estão anotando, anotassem o capítulo 8 de Ezequiel, para você ler depois em casa. Eu lia tantos capítulos nos profetas e passava assim por uma obrigação, sem entender o que, que Deus queria para nós hoje. Mas lê o capítulo 8 de Ezequiel, em que Deus vai levar o Ezequiel a ver coisas dentro da casa de Deus, de coisas pintadas na parede, de coisas abomináveis, que na verdade não estavam pintadas. E ele mostra umas 4 ou 5 situações ali no capítulo 8 de Ezequiel, em que os homens, os anciãos da casa de Deus, estavam ali entre o pórtico e o altar, que é o lugar que diz em Joel, que deveria ser o lugar de estar clamando ao Senhor. Ali em Ezequiel 8, diz que eles estavam adorando. Eu não sei, entre o pórtico e o altar, não lembro o que eles estavam fazendo, mas eles estavam fazendo alguma coisa de costas, talvez adorando o sol, alguma coisa, imagem, alguma coisa. Ele fala várias situações, Deus falando com Ezequiel, filho do homem, vem cá, eu vou te mostrar outras abominações maiores. Deus me abriu o entendimento de poder chorar, de ver dentro da casa de Deus, pelos olhos de Ezequiel, coisas abomináveis pintadas, e os homens trazendo incensários e adorando essas coisas abomináveis. Capítulo 14, Ezequiel fala sobre os anciãos chegaram na casa de Ezequiel e sentaram ali. Deus falou, filho do homem, Deus tinha um diálogo com Ezequiel. Filho do homem, eu não vou permitir que esses homens consultem a mim, porque eles têm ídolos dentro do coração. Irmãos, nós temos que ser libertos e chorar e gemer pela casa de Deus, pelos anciãos da casa de Deus, que tem ídolos, tem espírito de idolatria na casa de Deus. E após o capítulo 8 de Ezequiel, que Deus mostrou as abominações para ele, vocês entendem, não eram coisas atuais, era coisa que Deus revelou com o olho do Espírito. No capítulo 9, ele tem aquela passagem famosa, que é tirado de é usado em Ezequiel 9, e lá em Apocalipse fala sobre o sinal, a marca de Deus. E os homens que são marcados em Ezequiel 9, em toda a cidade de Deus, homens e mulheres são marcados. Quais homens são marcados? Vamos ver aqui, quem conhece a palavra de Deus em Ezequiel 9. Quais homens eram marcados com sinal para não morrerem? Quem não tinha marca era exterminado depois. Estava o quê? Estavam gemendo e suspirando pelas iniquidades do povo. Não só de si. Você pensa, né? Haroldo falou que não é questão individual. Não é eu estou salvo, agora eu cruzo os braços e espero. Meu talento está guardado. Eu vou chegar diante de Deus. Ezequiel 9, os homens que não eram, que não tinham marca, eram exterminados. E ele diz, começa na casa do Senhor com os anciãos. Os homens que não gemem e suspiram são exterminados. Então nós temos que ver a igreja, ver a obra do Senhor como Deus vê. Amém, irmãos? Amém. Temos que começar a gemer, porque passamos a ver. Né? Não sei se é o Judson Cormack que fala no coração, o clamor do coração de Deus. Ele diz que Deus, ele sentiu, eu creio que seja verdade, que Deus falou com Moisés lá no monte, que os homens estavam adorando o bezerro de ouro, e Deus falou para Moisés descer, e Moisés pediu, Deus falou, eu estou irado, eu vou destruir aquele povo, e Moisés intercedeu, tudo bem, Deus perdoou, mas Deus falou, desce depressa e vê o que, que eles estão fazendo. Quando Moisés desceu, ele também ficou irado. Então Deus, o Judson Cornwell faz uma suposição, é que Deus falou com Moisés, você está intercedendo, porque você não está vendo como eu estou vendo. Você não está vendo. Irmão, chega um ponto que o cálice da ira de Deus transborda. Chega um ponto em que Deus falou com Jeremias e falou com vários outros profetas. Eu não vou perdoar. Tem uma passagem em Amós capítulo 7, marca também para você ver depois. É uma passagem tremenda em Amós 7, que Deus mostra para Amós a destruição, e Amós fala, perdoa, Senhor, Israel é pequeno, perdoa. Deus falou, tá bom, eu vou perdoar. Aí mostrou outra coisa, Amós torna a interceder, Deus falou, tá bom, você está falando que Israel é pequeno, eu vou perdoar. Daí Deus mostra para Amós um muro e um prumo. E Deus falou, tá vendo, filho, tá vendo, Amós? O prumo, eu jamais passarei. Porque está fora do prumo. Deus perdoa até certo ponto, mas tem coisas em que ele fala claramente para Amós, eu não posso passar, porque está fora do prumo. Nós temos que avisar as pessoas o verdadeiro temor de Deus, que o dia vai chegar, que o cálice da ira de Deus vai derramar sobre a terra e não vai ter retorno. A ira de Deus não é expressa só no Velho Testamento. No livro de Hebreus tem 4 passagens. No, acho que capítulo 2, no capítulo 6, no capítulo 10 de Hebreus, ele fala que não há mais perdão por pecados deliberados. Não há mais sacrifício pelo pecado por pecados deliberados. O temor de Deus. Capítulo 12 de Hebreus fala que nós não estamos diante do Monte Sinai, mas estamos diante do monte verdadeiro da casa de Deus. E se não escaparam aqueles naquela época, quanto menos vão escapar os que rejeitam a palavra de Deus hoje. Então, as coisas que podem ser abaladas, têm que ser abaladas para que permaneça, né? Mas nós temos que passar esse temor para as pessoas. A igreja precisa ser sacudida e a igreja vai mostrar para o mundo um testemunho vivo do poder de Deus, do temor de Deus e do amor de Deus. Aleluia. Então isso precisa ser restaurado. Aleluia. Então vamos continuar aqui no Jeremias 23. Agora o verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Você não está querendo servir a Deus? Às vezes um jovem, às vezes uma pessoa assim, não, vem aqui para a igreja. Você não está querendo sim? Às vezes você não quer pagar o dízimo, fazer alguma coisa. A gente dá um jeitinho para você. A gente quebra um galho para você. Vem para a casa de Deus. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. O irmão lá do Rio estava dizendo que na igreja dele, após a queda das duas torres, a igreja falando, o pastor falou, não, isso aí é normal, não esquenta a cabeça muito com isso não. Né? Não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor, mas essa palavra mexe comigo, o conselho do Senhor. Conselho é um lugar íntimo de abrir os segredos, de conversar, de trocar de ideia. Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Se Deus permitir, amanhã nós vamos falar como entrar no conselho do Senhor, no santo lugar, na intimidade do Senhor. Se Deus permitir, queremos falar um pouco sobre o ministério sacerdotal de entrar na presença do Senhor. Mas vamos continuar aqui nesse sentido do profeta aqui. Verso 19, eis a tempestade do Senhor. Se você entrar no conselho do Senhor, você vai ouvir tais coisas. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Irmãos, a igreja apostólica não teve profetas muito em evidência. Não estava perto da volta do Senhor. Apesar que Pedro avisa lá em 2 Pedro 2, né, capítulo 3, quer dizer, Pedro avisa só algumas coisas e tudo, mas o forte do Novo Testamento não fala muito sobre a ira do Senhor. Mas que diz que nos últimos dias entendereis isso claramente. Quantos podem concordar comigo que nos últimos dias, antes dos grandes acontecimentos do final, tem que haver profetas que vão anunciar? Amém? Tem que ter. Que entendem. Eu não gosto muito de enfatizar essa parte da ira, da coisa de Deus. Deus tem me levado a entender o amor e o carinho, a ternura dele. Às vezes, por tendência natural, eu sou um pouco do lado negativo. Mas Deus tem me levado a entender o lado positivo também. Mas só que essa parte é uma parte desagradável, mas necessária. De entender os desígnios do coração de Deus. Deus é justo. Deus não pode tolerar pecado. Timóteo diz que Deus não deseja que ninguém se pereça, né? Que nenhum se perca. Deus não deseja, mas dentro da justiça dele, tem um versículo em Tito que fala que o Deus que não pode mentir. Lá em Timóteo também diz que o Deus que não pode negar a si próprio, né? Tem certas coisas que a natureza de Deus não tem como mudar. Então, não tem como desviar algumas coisas. Né? Verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Eu acredito que muitos aqui hoje, a partir de hoje, se você já não entendeu, você vai ter mais cuidado um pouco de falar, Deus falou. Eu não estou desprezando de forma alguma dons de profecia entre nós. Mas vamos ter cuidado de dar uma palavra de direção, de falar que Deus falou assim. Aqui diz, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. É onde a responsabilidade do povo não se arrepender, do povo não se converter, é da liderança. Porque aquele líder, aquele homem de Deus, aquele pregador ou pregadora que esteve no conselho de Deus e traz a palavra viva de Deus, vai ter frutos das suas palavras, amém? Aqui diz que aquele que se tivessem estado no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras e teriam feito o meu povo voltar. Então quer dizer, Deus tem seu povo. Haroldo falou ontem à noite que o povo não conseguiu arrepender, o povo não conseguiu cumprir, mas Deus diz, eu vou fazer a minha nova aliança, eu vou ter um povo que crê que tem, né, a minha lei no seu coração. Deus vai fazer, e Deus vai levantar seus profetas, seus homens e mulheres, que vão trazer uma palavra viva, que vai ajudar o povo, né? Graças a Deus, hoje de manhã vimos muitas pessoas, várias pessoas sendo tocadas por Jesus, né? Então, quer dizer, a presença de Deus está tocando nos corações. Cremos que há um iniciozinho, né, de Deus movendo, trazendo de volta um verdadeiro mover do seu espírito e precisa crescer muito mais. Né? Pessoas que entram no conselho de Deus e trazem uma palavra viva do Senhor. Aleluia. Verso 28 agora. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Deus pode falar através de sonho, mas não fica assim. Ah, essa é a palavra de Deus. Eu vou até mudar o rumo da minha vida por causa de um sonho. Não, Deus pode confirmar alguma coisa. Eu acredito em sonhos, mas aqui é, apenas ele está falando sonho como uma parte. Tem no outro versículo ele diz, homens, verso 16 diz, falam as visões do seu coração. visões ou sonhos que vêm de si próprio, toma muito cuidado. Conte-o apenas como sonho. Não diz que é a palavra de Deus. Né? Aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Então, este é um alvo, esse é um desafio para nós, amém, irmãos? Deus restaurar a sua palavra como um fogo, como um martelo que quebra, que despedaça, amém? É um alvo para nossas orações, para Deus restaurar a palavra que queima, que arde em nossos corações, né? Papai falou hoje de manhã sobre os três ingredientes, né? A palavra, o Espírito e o morrer, né? Eu estava vendo na vida de Jesus, em Lucas, parece que capítulo 12, Jesus falou, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como anseio que já esteja a arder. Mas no próximo versículo, ele diz, eu tenho, porém, um batismo com que eu tenho que ser batizado, referindo o batismo da morte. Então o fogo, Jesus veio para trazer fogo, mas esse fogo do Espírito Santo não estava queimando enquanto ele próprio não tinha passado pela morte. Então o fogo tem a ver com morte. Então o verdadeiro fogo de Deus, da palavra de Deus, tem a ver com morte. Então, a palavra de Deus restaurada, verso 29, a palavra como fogo e como martelo precisa ser restaurada na igreja do Senhor. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Irmãos, a gente vê pastores indo no encontro, ou tal. Aí pega uma boa ideia de outro pastor. Eles ouvem coisas, assim, num bom sentido. Eu estou falando umas coisas assim, meia forte, mas tem a validade por outro lado. Mas aqui fala sobre furtar a palavra de Deus, cada um do seu companheiro, é imitar. Né? Lá em Atos tinham homens que tentaram expulsar o demônio pelo Jesus que Paulo pregava. O demônio falou, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês, quem sois? Davi disse para Salomão, conheça o Deus de seu pai. Então, esse negócio de imitar, de pegar, né, requentar uma mensagem, um sermão do outro irmão e trazer para a sua igreja, isso não está com nada, né, irmãos? Pegar a mensagem, escrever os detalhes direitinho e leva para a igreja sua. Não é por aí. Agora, se você quiser compartilhar, irmãos, fulano realmente falou isso, eu senti de Deus. Você pode compartilhar partes da mensagem, tudo, assim, desde que seja com o Espírito certo. Mas Deus quer que nós entremos, cada um, no conselho do Senhor. Aleluia. Nós tivemos jejuando e orando lá em Rubiataba, e Deus dirigiu uma palavra para um dos meus ajudantes lá, um dos diáconos, que Deus vai levantar ele como um pastor também. Deus falou com ele, você vai receber coisas novas na presença do Senhor, não coisas da família Walker. Você vai ter coisas novas que o Senhor vai te mostrar. Deus ministrou sobre a vida dele. Aleluia. Verso 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse... Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades. Marca no seu caderno essa palavra, leviandades. Fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. A palavra do Senhor tem que produzir efeito. Se você está trazendo uma palavra e ela não está produzindo efeito, examina a você. Examina a si próprio. Se sua palavra não está produzindo efeito, tem alguma coisa errada. Não condena a igreja, não. A igreja não está com nada. Eles não reagem. Não, a sua palavra, então, não está tendo fogo. Está faltando alguma coisa. Amém? Primeiro versículo, Números 10. Disse mais o Senhor a Moisés, faze duas trombetas de prata, de obra batido as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Vamos ver quem está pondo no sentido, que eu vou fazer umas perguntas agora mesmo. Mas quando tocar, ele vai explicar a maneira de tocar a trombeta. Quem toca tem que saber tocar e quem ouve tem que saber qual é o sentido da trombeta. Quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Quando a segunda vez as tocares arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate as tocarão para suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Amém. Então, quando toca uma trombeta só, é para fazer o quê? Ajuntar quem? Só os príncipes, só os anciãos. Quando tocar as duas trombetas, mas não arrebate, o que, que era para fazer? Toda a congregação. Quando toca, não arrebate, as duas trombetas, é para juntar toda a congregação, mas não era para marchar, era para fazer a reunião. Agora, quando toca as trombetas, arrebate, o que, que é para fazer? Era para marchar. O primeiro toque, o primeiro exército andasse, eles sabiam a ordem dele. Quando tocasse a segunda vez, o outro exército andava. Então, precisa entender o que, que está sendo tocado na trombeta. Joel 1 fala sobre ajuntar os anciãos. Joel 2 fala para juntar até as crianças e os noivos e todos. E Joel 3 fala para proclamar diante de todas as nações. Então tem a maneira de tocar a trombeta que precisa entender. Então isso é fácil, esse é o número 5, né, dos pontos. A palavra profética é para dar direção. O toque da trombeta é para dar direção. Precisa ter profetas na casa de Deus que sabem como tocar. 1 Coríntios 14, verso 8, diz que se alguém tocar um som certo na trombeta, ninguém vai saber o que é para fazer. 1 Coríntios 14, 8, fala que devemos dar um som certo na trombeta. Então precisa ter a direção do Senhor, como o povo do Senhor deve caminhar. Tocar rebate é tocar assim, picado, né? Retinindo, né? No exército eles tocam assim para levantar de manhã, o toque da trombeta, né? E para a guerra também é tocar a rebate assim, chamando para a guerra. Número 6, então, já que eu estou demorando muito, eu não vou entrar em detalhes aqui. O sexto ponto é uma mensagem em si, então eu vou só deixar para os irmãos olharem em Joel. Ele diz para tocar a trombeta em Sião. Tocar para convocar a assembleia solene. O primeiro versículo, capítulo 2 de Joel, ele diz para perturbar, é para tocar a trombeta, para perturbar. Então, o sexto ponto é acordar, despertar, perturbar. E em Joel 1, 5, ele diz, ó ébrios, ó embriagados, acordai e chorai. Então, há uma embriaguez espiritual, não aquela que eu falei do Jeremias, em que ele estava até tonto pela palavra de Deus, mas há uma embriaguez do mundo, das preocupações deste mundo, a parábola do semeador, né? Há uma embriaguez dos cuidados, de ficar sobrecarregado, e você fica num sono. Isaías 29 fala sobre isso, fala sobre cegueira, sobre sono, sobre embriaguez espiritual, e refere a respeito dos profetas, né? Isaías 29. Então, a palavra profética tem que acordar o povo de Deus. Nós enxergarmos a situação e tocar a trombeta de uma forma que conseguimos acordar nossos irmãos. Amém? E o sétimo ponto é achado em Levítico 25, verso 9. É muito interessante isso aqui. É uma proclamação. É uma proclamação de vitória. Então, há uma parte profética, e essa proclamação é avisando do dia do jubileu, é avisando o dia da libertação, né? Como Isaías 61, que fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, né? Então, Jesus falou, hoje se cumpriu esta palavra, ele veio avisando para libertar os cativos, Jesus veio com isto, e a igreja vai ter isto também, amém, irmãos? De proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora, isso começa no dia da expiação. Levítico 25, verso 9, fala que é para passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Depois de nós entendermos o verdadeiro sentido do dia da expiação, de chorar, de clamar, como diz em Joel, depois ele diz... Restituir-vos-ei, em Joel, os anos que foram perdidos, vai vir a chuva serôdia e vai ser restituído tudo que foi perdido, amém? Então vai chegar esse dia. Agora não toque antes da hora. Teve um profeta que foi quebrar os canzis em cima do pescoço de Jeremias, né? Assim diz o Senhor, eu estou quebrando o jugo. Jeremias virou para ele e falou, quem dera que fosse verdade, assim seria bom, mas assim diz o Senhor, você quebrou os canzis de madeira, eu vou fazer canzis de ferro, diz o Senhor. Não tem como quebrar antes da hora. Então nós temos que ter discernimento como tocar a trombeta na hora certa. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O primeiro princípio é saber... É basear em saber que Deus não faz nada sem revelar, né? Não é bem algo, é uma base para o ministério profético, né? Não é algo que a gente faz, é baseado no princípio de Deus. Que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar. O segundo princípio, que é a obrigação do profeta saber quando. O profeta tem que saber quando. É responsabilidade nossa. Eles vão chegar em nós e perguntar, guarda, você é um profeta do Senhor? Como é que está o horário de Deus? Como é que está? Ah, eu não sei. Mas você tem que saber, ué. Você é representante de Deus. Você é um embaixador de Deus. Nós temos que saber quando. Terceiro é ouvir, é vigiar atentamente para poder saber quando, né? O quarto é que se calamos, o sangue cai sobre nós. Se calamos, nós vamos ser culpados do sangue das pessoas. O quinto é dar direção. O quinto é ter a direção. É quase igual saber quando, né? Mas é um pouco diferente. Mas é mais assim específico, né? Tocar para os anciãos, tocar para a congregação, tocar para marchar. É hora de marchar ou não? Né? É hora da guerra. Tocar e convocar o povo na direção certa. O sexto ponto é acordar, né? Joel 2:1, perturbar os moradores da terra. E o sétimo é a proclamação. Proclamar o ano aceitável do Senhor, a vitória que o Senhor tem. Aleluia. Aleluia.